que nos acompanham pelo Facebook, pela rádio, os presentes aqui, todos que estão acompanhando a sessão. Impossível não falar sobre o corona, eu sei que alguns colegas já falaram, mas falar sobre o coronavírus é nossa obrigação. Nós temos que ter consciência que para muitas pessoas nós somos referência. E num país como o nosso, não só o nosso, mas a gente observa que vários países não deram muita bola para esse problema e agora estão pagando um preço caro por isso. E num país como o nosso, onde o nosso excelentíssimo presidente dá o pior exemplo possível, fazendo piada de uma situação como essa, quebrando um isolamento de segurança, de saúde, para promover o próprio nome, enfim. Não tenho nada contra as piadas, eu também adoro fazer piada, mas tu tem que saber quando, onde e qual o efeito que essa piada vai gerar. Então nós, como políticos, como representantes dos cidadãos da nossa comunidade, precisamos falar, porque muitas vezes as pessoas são desinformadas e não levam a sério as situações. Nós temos vários exemplos negativos nesse sentido. A questão da dengue. Pessoal, existem falhas em todos os locais, setores públicos, enfim. Mas a população falha muito. É só cuidar do seu terreno, gente. Vocês lembram da campanha que foi feita no ano passado, que o caminhão passou nos bairros recolher entulhos, 80 toneladas. A galera aproveitou para fazer a faxina na casa. E aposto que a grande maioria, no dia seguinte, tinha uma água empoçada no seu terreno. Então, problemas como a dengue demonstram que o descaso da população é enorme nessas coisas. Quando tem que cuidar apenas só do seu canto, da sua moradia, existem falhas. Imagina quando se trata de um problema como o coronavírus, que tu tem que evitar o convívio com pessoas. As pessoas reclamando porque jogo de futebol está cancelado, é inaceitável. Então, se alguém ainda tem alguma dúvida quanto à seriedade do problema do coronavírus, eu não vou explicar aqui e nem falar muito, porque alguns colegas, a Maria Helena e mais outros colegas já falaram muito bem, mas alertar. Quem ainda não tem informação, procure, mas em fonte segura, em fonte confiável, sobre o problema do coronavírus e leve a sério. Sim, é necessário esse isolamento, é necessário esse protocolo de prevenção para que o problema não se agrave. Quando não se cuida, temos problemas como a dengue, que a meu ver são fáceis de controlar, mas que por falhas das pessoas e descaso da comunidade, são problemas que se tornam graves. Nós temos um grande problema que nós vamos enfrentar, já estamos enfrentando em alguma localidade, água. A falta de água, e a gente vê gente lavando calçada, pessoas lavando o carro, quando já falta água em muitos locais, tem gente que não tem água para beber. Bom, no nosso país é tudo ao contrário. Enquanto a gente beber a mesma água que usa para dar descarga no banheiro, não vai ter como falar de um exemplo nesse sentido, um exemplo positivo. O lixo. Semana passada foi debatido mais uma vez o lixo que é jogado na rua com a juventude que quer se divertir à noite em Três Passos e deixa a avenida toda cheia de lixo. Enfim, estou citando quatro exemplos aqui: o coronavírus, a dengue, a água e o lixo. E ao meu ver, sim, o grande problema está na postura do cidadão. Enquanto nós não soubermos conviver em sociedade de fato, vão vir novos e novos problemas coletivos nesse sentido, e não há poder público, não há ação mundial que vá poder controlar o caminho para onde a gente vai enfrentar no futuro. Não sabemos cuidar do nosso próprio terreno, da nossa própria casa, da nossa própria saúde. Então, enquanto não soubermos olhar para o próprio umbigo e fazer o próprio julgamento, nós temos que parar de julgar os demais e parar de falar sem ter informação. Falo em todos os sentidos isso. Como já disse, usei apenas quatro exemplos de situações que necessitam bom senso de cidadão, de convivência, e fica bem claro que falta essa consciência mínima na nossa população. Quem sabe um dia, se investirmos mais na educação, nós formaremos cidadãos mais conscientes e teremos uma sociedade melhor em todos os sentidos, político, social, na saúde. É um bolo só isso aí, e a desinformação e a ignorância são agravantes nessa situação. Depois de falar dessas infelicidades, eu preciso falar sobre o processo seletivo que o IBGE está promovendo, pois estamos, a princípio, com o cronograma do censo demográfico ainda mantido. Em função do próprio coronavírus, não sabemos o que vai acontecer, mas nós temos um processo seletivo com inscrições abertas em andamento, do dia 5 de março até o dia 24 de março, então faltam poucos dias. Nós temos vagas abertas no município de Três Passos. Temos em todo o país, mas vou me ater a Três Passos, em função do espaço ser a Câmara de Três Passos. Mas temos em toda a região, nos 14 municípios que a agência do IBGE atua, tem vagas abertas. Aqui em Três Passos nós temos 5 vagas que exigem nível médio de escolaridade. O primeiro colocado assume a vaga de agente censitário municipal, recebendo um valor de R$ 2.100 mensais, trabalha em torno de meio ano, apenas no censo. Os outros 4, do segundo ao quinto colocado, trabalham como supervisores e recebem um valor mensal de R$ 1.700, cumprem uma carga horária de 8 horas diárias, 40 horas semanais. Estou sendo bem breve por causa do tempo, breve objetivo. Outras 25 vagas para recenseador. Isso em Três Passos. O recenseador recebe por produtividade, trabalha 3 meses, ele arca com as despesas de deslocamento, enfim, alimentação dele, como sempre foi e sempre funcionou, e recebe por produtividade. Hoje, a pessoa que quer se inscrever para recenseador pode fazer uma simulação no site de inscrição para ter uma noção do quanto vai receber por um setor recebido. Dando um exemplo de uma simulação, trabalhando um recenseador 40 horas semanais num mês, ele vai fazer a coleta de em torno de 200 a 250 domicílios, ele consegue receber em torno de R$ 2.000, R$ 2.200. Mas repito, isso é uma simulação, não é um valor fixo. Recenseador não tem salário fixo e nem remuneração fixa, depende da produtividade dele. As outras vagas de nível médio, sim, tem um valor fixo e cumpre horário. Recenseador não cumpre horário e o nível de escolaridade exigido é oitava série, ensino fundamental. As inscrições são através da instituição SEBRASP, que é a instituição que vai aplicar a prova. Nós do IBGE apenas divulgamos o processo, não participamos do processo seletivo, até pela transparência na formação das equipes de trabalho. Então, através da SEBRASP, você faz a inscrição, são 2 editais, um para os cargos de nível médio, outro de nível superior, ou seja, a pessoa que tem nível médio, desculpa, a pessoa que tem nível médio e quer se inscrever nos dois processos pode, as provas são em dias diferentes, não dando certo em um e dando outro, pode assumir a vaga. Não pode ter matrícula de servidor público, nem ativo, nem inativo. Ou seja, servidor público aposentado não pode se inscrever, não pode trabalhar. E trabalha apenas durante o censo. Então, recenseadores 3 meses e os supervisores de nível médio de 5 a 6 meses de trabalho. A princípio, se mantém então esse quadro de vagas, todo o cronograma do censo demográfico, e qualquer mudança a gente vai avisar na primeira oportunidade que tiver. O censo ocorre nos meses de agosto, setembro e outubro, a coleta. Três Passos terá um posto de coleta instalado com essa equipe trabalhando, mas obviamente que nas próximas sessões, quanto mais se aproxima o período da coleta, eu vou trazer mais informações para vocês. Então, 5 vagas de nível médio, 25 vagas de nível fundamental, inscrições no SEBRASP e oportunidade de trabalho temporário, vagas diretas em Três Passos para trabalhar no censo demográfico de 2020. Muito obrigado e boa noite.